Ora, muito boa tarde. Vamos começar esta audição. Eu queria começar por cumprimentar a comissão respectiva e também, naturalmente, os colegas e dizer e referir qual é a grelha de tempos. Nós vamos começar com o uso da palavra por parte da comissão, têm 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares têm 3 minutos, cada grupo parlamentar. E depois, mais tarde, para terminar, têm até 15 minutos, eu digo até, podem-nos esgotar os 15 minutos, como não poderão não esgotar os 10 minutos iniciais. E, portanto, sem mais delongas, dava a palavra à Comissão. Façam favor. Apenas uma indicação que todos os colegas receberam, digamos, os nossos convidados também, temos que falar com máscara. Agora, digamos, a orientação recente é que, mesmo para falar, é um pouco mais difícil, mas tem que ser assim. Faça favor.
Posso? Então, muito boa tarde. O meu nome é Joana Azevedo Marques, eu sou advogada e acompanho este grupo de trabalhadores técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, peço desculpa, desde 2018, à altura do descongelamento. Eu gostava de deixar um bocadinho claro que não se trata aqui de uma iniciativa sindical. Estes trabalhadores não se sentiram representados pelas suas estruturas e uniram-se, fizeram uma plataforma comum, uma iniciativa completamente cívica e procuraram aquilo que acharam que os sindicatos não tinham procurado, que seria a ajuda jurídica para se conseguirem defender daquilo que consideram ter sido uma manifesta injustiça de décadas do tratamento da sua carreira. Sabendo que o tempo é escasso, vou tentar ser o mais objetiva que consigo. E falando de um assunto que objetivamente não é o meu, mas a abordagem seria mais técnica, por isso sou eu que estou a começar a falar. Estes técnicos, agora atualmente estão numa carreira superior, são todos licenciados e obrigatoriamente licenciados desde 2008. Acontece que esta carreira, até 2017, era uma carreira que era remunerada como sendo uma carreira de grau 2, ou seja, em que não é necessária ter uma licenciatura correspondente à carreira geral de assistente técnico na função pública, digamos assim, e não técnico superior, apesar de todos eles, desde 2008, serem obrigados a ter uma licenciatura. Esta carreira devia ter tido uma revisão em 2008, com a entrada do regime de contrato de trabalho em funções públicas. O Governo teria 180 dias para fazer esta revisão de carreira e esta carreira marinou, perdoando o termo, não é muito técnico, mas é a realidade. Nunca foi revista, nem dentro daqueles 180 dias, nem até 2017. Portanto, estamos a falar de um hiato temporal que vai desde 2008 a 2017. E qual é a consequência disto? É que temos pessoas licenciadas com um papel muito importante no Sistema Nacional de Saúde, que eu já vou explicar sumariamente, que tinham uma carreira remuneratória correspondente a alguém que tivesse uma habilitação literária, digamos, o 12º ano, por hipótese, pronto. Ou seja, o desfazamento desta carreira para as carreiras congéneres, falaremos de farmacêuticos, enfermeiros, para ficar com quem trabalham mano a mano, efetivamente nunca teve a correspondente retribuição salarial que a própria carreira exigia pelas exigências que foram sendo cada vez maiores, deixou de ser o bacharelado, passou para ser licenciatura, etc. Portanto, este desfazamento perdurou até 2017. Isto traz naturalmente graves consequências para esta carreira, particularmente numa altura em que estes trabalhadores tiveram, como os demais, numa situação pandémica como a Covid-19, a trabalhar em exclusividade para os hospitais, para, neste caso para os hospitais públicos, não podendo sequer acumular funções, com ordenados baixíssimos, que não correspondem às suas carreiras, o que é muito diferente do que aconteceu com os demais carreiras de saúde. Qual é o problema aqui, fundamental? Nesta pandemia, temos ouvimos falar de médicos, ouvimos falar de enfermeiros e ninguém ouve falar dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que são quem? Quem faz todos os exames que permite aos médicos detectar, basicamente, os problemas e, por sua vez, dar o tratamento necessário à cura dos problemas. Porque hoje em dia os médicos já não vão lá de estetoscópio, como já foi noutros tempos. São estes senhores, os de análises clínicas, os da radiologia, os da fisioterapia, os técnicos da saúde ambiental. São todos estes conjunto de profissionais que estão todos os dias no hospital e que fazem os exames necessários a conseguir encontrar-se a cura para as doenças, os problemas de todos aqueles que se dirigem, neste caso, ao Serviço Nacional de Saúde, mas também à clínica particular. O que é que acontece no discurso, quer político, quer representativo, só se ouve falar de médicos e enfermeiros e esta classe, que já é uma classe que tem várias profissões dentro dela, sempre esquecida. Como eu tinha dito, a revisão de carreiras de 2008 não aconteceu, esperaram até 2017 para ter uma revisão de carreiras e extraordinariamente, esta foi a única carreira que não teve um diploma de transição no ano em que fizeram a revisão de carreiras, ou seja, eles mantiveram-se mais 2 anos na mesma carreira antiga porque não havia regras para transitar. Para transitar, e quando vieram essas regras? Em 2019. As regras vêm em 2019 e qual não é o espanto destes profissionais, muitos deles, como a doutora Joana, que eu tenho ao meu lado, com mais de 20 anos de carreira, constataram que iam para a primeira posição da carreira base, da primeira categoria desta nova carreira. Ou seja, significa isto que em 2017 eles tiveram uma revisão de carreira, em 2018 houve um descongelamento, os pontos que acumularam ao longo de inúmeros anos em que viram as suas carreiras congeladas, esgotaram-se na carreira antiga e num esquema remuneratório, nos índices remuneratórios desfasados da realidade da complexidade funcional da carreira e, portanto, avançou 3-4 posições remuneratórias, é certo, mas continuava abaixo dos 1.201 euros. Nós estamos a dizer que estes profissionais passaram com o descongelamento de 1020 para 1060 ou para 1090 e depois a base deles é 1201. E quem é que vai para os 1201 juntamente com esta profissional que tem 15 anos de carreira, outros profissionais que têm 20 anos de carreira? Os novos profissionais. Ou seja, eles vão receber exatamente o mesmo que as pessoas que vão ingressar na carreira estão a receber. Exatamente o mesmo, 1.201 euros. Não tem praticamente progressão nenhuma ao longo destes anos. Mas pior ainda, é que, de acordo com o esquema que está contabilizado, tem que aguardar 10 anos para conseguirem progredir para o índice remuneratório seguinte. Eles vão esperar mais 10 anos para ganhar mais 200 euros e provavelmente a carreira vai terminar ali. 30 anos de carreira, 35 anos de carreira. E há uns que não vão viver o suficiente, digamos assim, para sequer chegar ao próximo índice remuneratório. Ora, manifestamente, isto só acontece porque eles não eram remunerados à partida como deveriam, porque um técnico superior, numa carreira geral da função pública, já não vamos falar de carreiras especiais, porque há umas que começam bem acima, mas para usar a carreira geral, que não tem nem sequer o risco que estes profissionais estão sujeitos, se pensarmos num profissional de radiologia que está sujeito à radiação, um técnico que esteja numa secretaria 8 horas por dia, não tem esta remuneração. Tem 1.200 euros desde que entra. E eles vão aguardar, com os novos técnicos, 10 anos para conseguirem progredir. Isto é, quanto a nós, para além de uma inversão da posição remuneratória e, portanto, ilegal, porque não podem as mesmas pessoas receber o mesmo que outros que não têm nenhuma antiguidade, ou muito pouca comparado com quem tem com quem tem 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, 10 anos de carreira, não importa, mas mais do que isto é negar a progressão profissional a estes técnicos. E depois, aqui chegados, a nova legislação, o que é que nos dá? Uma interpretação que nós não aceitamos, por muito que estudamos, ninguém nos apresenta o fundamento jurídico para dizer que a revisão de carreiras esgota os pontos que as pessoas têm. Isso não resulta da lei, não resulta do 156 da Lei Geral em Funções Públicas, porque a revisão de carreiras é uma coisa extraordinária, não é uma alteração do posicionamento remuneratório, não é uma coisa que aconteça, nem é expectável que aconteça numa carreira ao longo da, se pensarem na carreira médica, por exemplo, aconteceu nesta e aconteceu a meio termo, numa, muito mais tarde do que deveria. Portanto, temos este grave problema da perda de pontos, porque se eles conservassem os pontos, pelo menos podiam progredir mais rapidamente. Temos aqui um compasso de espera de 2 anos, que é injustificável, entre a revisão e a transição, que mais uma vez os prejudica na progressão, uma vez mais. Para não falar de questões como a ausência de subsídios de risco, que sei que é muito falada, mas que também é importante aqui. E outra questão técnica é que eles vão para pior. Antes eles progrediam de 3 em 3 anos 50 euros, agora vão progredir de 10 em 10 anos 50 euros na generalidade dos índices remuneratórios. Só nos primeiros é que não é assim. Tem uma primeira passagem de 200 euros e depois uma de 100, depois é sempre 50 e 50. Ou seja, eles demoram o triplo do tempo a progredir a partir da primeira, segunda, terceira posição remuneratória da carreira base. E por último, não abrem os procedimentos concursais para poderem progredir na vertical. Portanto, 97% dos profissionais estão na base da carreira. Não conseguem progredir nem para a nova categoria, porque não abrem os concursos, nem horizontalmente, porque não é possível no horizonte temporal, da forma como tudo isto tem sido feito. E eu esgotei o meu tempo, infelizmente não consigo.
Muito obrigado também por cumprir o tempo. Eu daria a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Simultaneamente à autora, a colega Alexandra, que é a relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos aqui presentes. Cumprimento também o grupo de cidadãos que usou este processo legislativo para colocar na Assembleia da República o debate que entendem que é necessário relativamente às vossas carreiras. Nunca é demais deixar um agradecimento pelo vosso empenho também, como profissionais de saúde, nas áreas diagnóstica e terapêutica, neste momento que atravessámos e que ainda estamos a atravessar na sequência da declaração de pandemia. A vossa participação honra-nos, desta forma, honra a Assembleia da República, honra a Constituição da República Portuguesa, e infelizmente é uma metodologia muito pouco utilizada pelos cidadãos. Eu gostava de começar por dizer que, na primeira década deste século, iniciou-se uma enorme reforma na administração pública, com um conjunto de decretos e de leis que alteraram de forma significativa o modelo existente na administração pública. Estas alterações tinham como objetivo prestigiar a administração pública e os trabalhadores, promover a modernização das organizações, qualificar os funcionários, e inovar nos processos. Paralelamente, um dos objetivos foi sempre a revisão das carreiras, de forma a torná-las mais justas e mais coerentes. Todos sabemos quais é que foram as razões que impediram, nessa altura, a revisão das carreiras que se operassem no momento devido. O projeto de lei que aqui nos trazem pretende introduzir uma alteração no regime da carreira especial dos técnicos superiores das áreas diagnóstica e terapêutica. O Governo, de facto, aprovou este decreto de lei relativo às transições e à carreira de técnico superior diagnóstica e terapêutica, uma carreira porque os profissionais esperavam há praticamente 20 anos e uma revisão que tinham direito, pelo menos, há mais de 10. A quando do debate, o Governo efetivamente reconheceu que não foi tão longe, é público, quanto gostaria. Mas não o foi porque se obriga a ter uma visão de conjunto absolutamente responsável nas decisões que toma. Por um lado, as expectativas de todos os trabalhadores da administração pública e de todas as carreiras da administração pública, sejam elas especiais, sejam elas as gerais. Por outro lado, a responsabilidade na condução dos processos negociais com os sindicatos e o respeito total pelas regras que estão em vigor no ordenamento jurídico. É evidente que foi necessário garantir neste processo 2 princípios fundamentais, a equidade entre trabalhadores e a sustentabilidade, pois todos sabemos que não podemos assumir despesa no presente que não seja possível de concretizar no futuro, por constituir um aumento permanente da massa salarial. Assim, tendo em consideração a situação de pandemia e as consequentes necessidades a que temos de dar voz, reiteramos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento a esta matéria, compreende as vossas motivações e dará a atenção adequada ao tema em apreço, mas não deixamos de lembrar que todas as normas que não respeitem a Lei Travão são, como todos sabemos, inconstitucionais. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Dou a palavra agora, penso que havia-se caibe, não?
Sim. Cumprimento o Presidente, cumprimento todos os presentes. Pelo Grupo do PS, irá intervir a Carla Barros, que está em videoconferência, Presidente.
Bem, então, pode pôr. Olá, Carla, muito boa tarde. quando quiser.
Penso que tenho o micro desligado.
Ouviu-me? Está, Carla, pode começar.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o grupo de cidadãos que fazem parte desta comissão representativa aqui do projeto de lei número 133. Pedia só que me confirmassem se estão a ouvir-me com boa qualidade de som e imagem.
Perfeitamente, perfeitamente.
Muito bem, muito obrigada. Bom, eu gostaria de começar por cumprimentar a doutora Joana Marques, aqui em representação de todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e dizer que estou de acordo quando se refere que durante este período de pandemia, aliás, era muito referido e foram muito elogiados todos os profissionais que estiveram na linha da frente do combate à pandemia, e quando se falava em profissionais de saúde, poucas ou nenhumas vezes ouvimos falar dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e, portanto, aqui fica o nosso apreço e a nossa gratidão por tudo aquilo que fizeram e fazem neste período ainda de combate à pandemia, e temos que realmente reconhecer que estiveram, sim, e muito bem na linha da frente. Agora, sobre esta matéria aqui de corrigir estas grandes e graves injustiças que consideramos que existem, não concordo consigo, e permita-me esta abertura e esta transparência, quando refere que não encontraram nos sindicatos uma preocupação neste assunto. Nós, e naquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD e a todo o trabalho também que tivemos na outra legislatura, nós fomos muito contactados com preocupações dos sindicatos que atuam nesta área. Posso referir aqui o caso do Sindicato dos Técnicos de Superior Diagnóstico Terapêutico, o SINDIT. A doutora Dina Carvalho solicitou inúmeras vezes audiências ao grupo parlamentar do PSD e, portanto, não, de minha parte, gostaria de dizer que não acompanhamos esse discurso de que os sindicatos não se envolveram devidamente, porque não foi essa a percepção que tivemos. O que não quer dizer com isto que não valorizemos, naturalmente, como a senhora deputada do Partido Socialista referiu, que honra muito o Parlamento esta iniciativa dos cidadãos. Depois, sobre esta questão da correção destas injustiças que vem então deste diploma aqui do Decreto-Lei 25 de 2019. Como sabe, esta já é uma matéria que teve o pico da sua discussão no Parlamento a quando mais ou menos do assunto dos professores. Não tivemos um bom desfecho desta discussão, vários partidos apresentaram várias iniciativas sobre o tema. Mas aquilo que se conclui, e aliás até pelo próprio discurso que a doutora Joana Marques tem, é que há uma densidade técnica e também orçamental que o Parlamento não me parece que esteja em melhores condições do que o Governo de assegurar esta correção do assunto.
Penso, portanto, continua,
era bom que saísse desta reunião um entendimento comum e um posicionar deste assunto numa agenda política forte de sensibilização junto do Governo de que é preciso corrigir estas injustiças no seio dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, porque efetivamente não pode, é ilegal existir trabalhadores que têm décadas de serviço, de exercício da profissão, e que vão ganhar o mesmo com os recém-licenciados que chegam a esta profissão. E, portanto, obrigado. Nós acompanhamos as preocupações, mas não queríamos deixar de voltar a colocar e contribuir durante esta legislatura, não, naturalmente não deixando de participar devidamente na discussão das matérias que aqui caírem no Parlamento, mas que é preciso que o foco, precisamente por questões orçamentais, que é preciso também análise comparativa com outros aspectos noutras carreiras especiais, que o foco da resolução do assunto esteja no Governo. E se depois ainda tiver a oportunidade, a doutora Joana puder responder a esta questão, eu gostava de saber se esta iniciativa dos cidadãos, esta motivação, vou terminar sim, Sr. Presidente, também foi partilhada com o Governo e, afinal, saber qual foi a abertura do Governo para corrigir esta injustiça junto destes profissionais. Muito obrigada, Sr. Presidente, e uma saudação especial a todos.
Obrigado. Bem, dou a palavra ao colega Moisés. Naturalmente, deixando também esta possibilidade, com esta exceção que a Carla arranjou, por estar via Skype. Claro, claro, claro. Não, mas tem, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os proponentes da Iniciativa Legislativa Cidadã que nos trazem aqui hoje e aproveitar também, não só para sublinhar a importância desta Iniciativa Legislativa Cidadã, porque é um tema que, efetivamente, não devemos deixar cair, este tema que aqui nos trazem, mas aproveitar também para sublinhar também a importância dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, não só nesta fase pandémica que vivemos, mas sempre no Serviço Nacional de Saúde. Concordamos com aquilo que disseram, que muitas vezes o seu trabalho é invisibilizado, nós tentamos que não seja e, portanto, também sublinhar isso. Eu dizia que é importante não deixar cair esta temática, porque ela esteve muito viva na anterior legislatura, teve sempre desfechos profundamente negativos para os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, mas é uma questão de justiça aqui também. E por isso agradecemos a possibilidade que criam com a entrega de uma iniciativa legislativa cidadã, que nós dizemos desde já que acompanharemos, que votaremos e acompanharemos, e agradecemos a oportunidade de mais um debate sobre esta temática. Porque efetivamente, como disseram, há 20 anos que os TSDTs esperavam uma carreira que pelo menos reconhecesse aquilo que é a sua habilitação profissional e a sua especialização técnico-científica. Quando ela aparece, aparece sem coisas fundamentais como regras de transição, tabela remuneratória, etc. Quando aparecem, afinal, estas peças legislativas, passado 2 anos, como dizia, através de uma decisão unilateral do Governo, portanto, sem nenhum acordo das estruturas sindicais, sem nenhum acordo dos trabalhadores na altura, unilateral do Governo, aparece algo que é profundamente negativo para os profissionais. Nós não temos dúvida nenhuma sobre isso. A esmagadora maioria dos profissionais foram colocadas na base da carreira. É uma coisa indescritível para quem está há 10, 15, 20 anos a desempenhar funções. Houve um apagão completo dos pontos. Houve, aliás, o que parece uma tentativa de protelar ao máximo a publicação destes decretos, que era para fazer esgotar os pontos no descongelamento de carreira que tinha existido e, portanto, fazer com que o descongelamento fosse pífio, porque depois não representava um cêntimo sequer. Como diziam e bem, uma revisão que faz com que a progressão salarial seja mais lenta do que aquela que já existia na anterior carreira. Portanto, está tudo mal aqui. O Bloco apresentou várias vezes, tanto em sede orçamental como em apreciação parlamentar na Assembleia da República, alterações profundas a estes decretos, exatamente para garantir transições justas, uma tabela salarial condizente com aquilo que é o desempenho destes profissionais, para garantir que todos os pontos eram contabilizados e relevavam tanto para a transição como para progressões futuras, como é óbvio, e a verdade é que apresentamos várias vezes e nunca foi aprovado. Mas nós continuaremos a insistir, acompanharemos a ILC e aproveitaremos a oportunidade para continuar a insistir nas nossas propostas que nos parecem ser as corretas. Agora, aquilo que me parece importante, que nos parece importante neste momento, é que não basta dizer que se está de acordo ou não. É preciso é dizer se vai votar a favor ou não. Porque já vimos este filme na anterior legislatura. No que toca a palavras, toda a gente está muito conduída com a situação dos TSDTs, toda a gente está muito de acordo. Mas, à última da hora, o PSD retirou a sua apreciação parlamentar e votou contra todas as propostas de alteração. Portanto, não basta dizer que se compreende a situação dos trabalhadores, Eu vou terminar. Tem que se dizer se vai votar a favor ou não, porque é uma ILC. E uma iniciativa legislativa, cidadãos, é para votar aqui, não é para remeter para o governo. Nós votaremos a favor. Agora, era importante é que os outros partidos também dissessem se votavam a favor ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Eu alterei a grelha de tempos e, portanto, passamos até 4 minutos. Dava a palavra à colega Paula.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e agradecer a realização desta a presença e cumprimentar pela realização, naturalmente, desta iniciativa legislativa de cidadãos e trazer este tema da carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica novamente aqui à Assembleia da República. Vocês conhecem, sabem que da parte do PCP, e deixo já isto para partir para a parte seguinte, de que nós entendemos que o espaço de negociação coletiva é o espaço privilegiado entre as organizações representativas dos trabalhadores, neste caso concreto entre o Governo, para a discussão destas matérias, privilegiando esse espaço de intervenção dos trabalhadores. A verdade é que chegámos a um processo de que houve uma interrupção dos trabalhos. Aquilo que ficou e que avançou para a transição para a nova carreira não correspondia nem corresponde às reivindicações dos trabalhadores, e foi daí também que o PCP tomou a iniciativa na anterior legislatura, porque ficámos perante um processo que efetivamente não correspondia àquilo que são não só as reivindicações, mas também as necessidades do próprio Serviço Nacional de Saúde. Porque nós valorizamos muito, e eu creio que os portugueses em geral valorizam os trabalhadores da saúde, onde obviamente os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica fazem parte. Mas valorizar é importante, mas é preciso que isso tenha reflexo depois nas condições de trabalho, nos direitos e das carreiras destes trabalhadores. E quer agora, quer para o futuro. E por isso é que nós consideramos que a valorização das carreiras é um aspecto fundamental. É um aspecto fundamental em todo este processo. Nós entendemos, e da apreciação que fazemos, de facto a carreira que foi publicada para estes trabalhadores não permite esta valorização nos vários pontos. Já aqui foi colocado o problema das categorias, o problema das remunerações. Aliás, até o próprio descongelamento, estes trabalhadores tiveram a injustiça de ser descongelados na anterior carreira, e quando fazem a transição, todos os pontos tinham ido para o descongelamento na anterior e ficaram com níveis remuneratórios bem abaixo, quando a carreira já tinha sido aprovada antes da decisão do descongelamento, né? Ou seja, aqui esta injustiça, para além deste elemento histórico, também já aqui colocaram de extrema injustiça, que é, estamos a falar de trabalhadores que há anos, para o exercício da sua profissão, fizeram uma aposta na sua formação, na sua qualificação académica, e que isso nunca teve tradução do ponto de vista dos seus direitos e das suas carreiras. Por isso, as questões que aqui colocam, nós acompanhamos naturalmente e consideramos que são da mais elementar justiça. Eu permito, mas eu não posso deixar de, nesta audição, de fazer duas referências, porque de facto não basta vir para aqui dizer que se acompanha, e depois nos momentos em concreto em que se pode marcar a diferença, e no final da anterior legislatura não tivesse sido o volte-face do PSD, de facto poderia ter havido um passo em frente. Não estamos a falar de uma carreira nova, não estamos a falar da carreira, ou seja, a carreira ideal que os trabalhadores colocavam, não era nada disso. Aliás, as propostas que nós apresentámos na anterior apreciação parlamentar, nós também deixámos isso claro, pretendia resolver problemas muito concretos e aquelas injustiças mais evidentes. Mas a verdade é que acabou por cair tudo por terra. E há também aqui que responsabilizar, de facto, esses posicionamentos. Da nossa parte, nós estamos onde sempre estivemos, né? E aquilo que nós defendemos nem foi assim há tanto tempo, foi ao ano, continuamos naturalmente a defender. Como também consideramos que as questões das carreiras...
Vai ter concluído.
Vou terminar, Sr. Presidente. Como foi aqui colocado por parte do Partido Socialista, se é de equidade que queremos tratar, vamos tratar também de equidade, porque houve outros exemplos, em particular estou-me a recordar de uma outra carreira que o processo foi substancialmente diferente. Por isso, quanto à equidade, também acho que estamos tratados. E relativamente à despesa, eu não olho desta forma, ou o PCP não olha desta forma, olha no investimento que é feito nos trabalhadores, neste caso concreto, nos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Porque quando nós estamos a valorizar as carreiras, quando nós estamos a valorizar os trabalhadores, neste caso concreto, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que num curto espaço de tempo mostraram com o seu empenho, com a sua dedicação, com o seu esforço na qualificação, já aqui referi, procurar dar o seu melhor para que os cuidados a prestar aos cidadãos pudessem, de facto, também serem mais qualificados, é isso que é preciso valorizar, não é uma despesa, não é desta forma que tem que ser visto, tem que ser visto, de facto, como um investimento no Serviço Nacional de Saúde e um investimento nos trabalhadores, e é nesse sentido que nós colocamos este problema e é nesse sentido também que nos vamos bater. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que por Skype também.
Certo.
Ela não é a colega Viana. Boa tarde, Viana.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputados e em primeiro lugar agradecer esta audição, agradecer esta iniciativa legislativa de cidadãos, agradecer a vossa presença na Assembleia da República e na 13ª Comissão, presença essa que obviamente nos dignifica. Eu gostaria de dizer que o PAN acolhe aquelas que são as vossas preocupações. A verdade é que os contínuos atrasos naquilo que foi a revisão da carreira criou, no fundo, situações profundamente injustas para os profissionais, como a doutora Joana aqui teve a oportunidade de nos explicar com a entrada em vigor da lei a partir de janeiro de 2009 foi criado o regime de contrato de trabalho em funções públicas que impunha então a revisão de todas as carreiras especiais e se a vossa carreira deveria ter sido revista em 180 dias apenas o foi passados vários anos, 2017. E depois, de facto, este diploma relegou a definição das regras de transição dos profissionais da anterior carreira para a atual carreira e do regime remuneratório para um outro diploma. Nós, de facto, da parte do PAN, imaginamos o espanto destes profissionais, como aqui foi descrito, muitos deles com mais de 20 anos de carreira, quando souberam que iam para a primeira posição. Para nós é de facto, incompreensível, em índices remuneratórios completamente desfasados, sem progressão, a terem que aguardar 10 anos para progredir para o índice remuneratório. A verdade é que existem, de facto, profundas injustiças e não quer dizer que os que entram agora não devam ganhar os 1.200 euros. O que dizemos que está mal é que os profissionais com anos de serviço a mais não vejam a justiça também nas tabelas remuneratórias. Também são graves os problemas ao nível do descongelamento, dado que este processo para os trabalhadores se iniciou numa altura em que ainda não estava em vigor o diploma que estabelecia a transição dos profissionais para a nova carreira. Isto fez com que, de facto, como já referi e como já referiram, o processo de descongelamento da antiga carreira e na estrutura remuneratória antiga, com regras diferentes de instituição para instituição, ao abrigo de uma carreira e tabela remuneratória já revogada, isto claramente provocou diferenciações de tratamento destes profissionais. Também a questão do CIADAP, desconsiderou aqueles que têm maior antiguidade, portanto há aqui vários aspectos que para o PAN importa resolver. Nós da parte do PAN acompanharemos esta iniciativa legislativa de cidadãos e gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para vos pedir mais informações, que é efetivamente quantos profissionais estão afetados por estas injustiças, qual o ponto de situação atual do processo de descongelamento. Gostaríamos também de saber, na vossa opinião, o que motivou a aplicação a estes profissionais do regime de CIADAP, apesar de estarem sujeitos ao regime previsto no Decreto-Lei 564/99, e se já tiveram a oportunidade de discutir a vossa proposta com o Governo e qual foi a receptividade do Governo à mesma. Muito obrigado.
Obrigado, Viana. E dou a palavra agora ao colega João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Saúde particularmente a Joana Marques, que aqui nos traz esta iniciativa legislativa de cidadãos, que para mim é uma estreia e é uma estreia particularmente grata. Porque vocês não só trazem uma iniciativa de cidadãos que só por si tem mérito, como o fazem, digamos, por não se quererem resignar àquilo que foi a falta de resposta, aparentemente, desde logo, dos vários governos que já passaram pelo poder desde que o problema se pôs em 2007, e também das vossas estruturas sindicais, que, apesar do que diz aqui o PCP, às vezes não representa de facto os trabalhadores, e eles têm todo o direito e fizeram muito bem em tentar fazer o vosso próprio caminho, e, ao contrário do que diz o PSD, também não foi para pedirem muitas audiências aos vários grupos parlamentares que vos ajudou a resolver o problema. Portanto, tinham um problema, tinham uma vontade de resolver e puseram-se à estrada, fizeram-se à estrada, e eu acho que isso, esse tipo de iniciativa, esse tipo de autonomia de decisão e de ação é sempre, sempre, sempre de realçar. Não estou com isto a dizer já qual vai ser a nossa posição relativamente à iniciativa legislativa, porque me faltam dados importantes. Em primeiro lugar, achei na exposição de motivos, que tem muitos pormenores, um peso excessivo dado à antiguidade como um justificativo de todos os tipos de progressão. Eu sei que não é essa a história toda, mas gostava que vocês nos explicassem, um bocadinho à semelhança do que já me perguntou o PAN, a quantos trabalhadores é que esta situação está a afetar e que tipo de progressão, não só de entrada, de posicionamento na categoria de entrada, mas também que tipo de progressão deve estar prevista, não só por antiguidade no posto, mas também por avaliação de mérito. E aí, se pensam que o que está previsto em termos de avaliação no CIADAP é ou não suficiente. E depois, não quero fazer depender a nossa posição sobre esta iniciativa do custo exato que ela possa ter para o horário público, porque ao contrário do PS, que não se opõe a que há poucas semanas tenham sido injetados 850 milhões de euros na TAP, ou se prepare para injetar mil e tal milhões na TAP, não, no Novo Banco, e injetar mil e tal milhões na TAP, quer dizer, não pode ser com certeza essa a questão que o PS quer trazer a esta comissão. As vossas reivindicações são justas, o vosso problema é real, mas convém dimensionar a solução também ao tamanho do problema, e eu não fiquei com a sensação, nem com a informação, de qual era essa dimensão. E, portanto, à semelhança do que fez a deputada Babiana Cunha, pergunto-vos quantos trabalhadores estão afetados, qual seria a forma de fazer esta transição que nunca chegou, de facto, a acontecer de uma forma mais justa, para podermos dimensionar a solução à natureza do problema e definir de uma forma clara um apoio a esta vossa iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. E voltaria ainda, até para ficar toda a gente em plena igualdade, se o colega Alexandre quiser intervir. Tem ainda os 2 minutos que eu lhe...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós compreendemos o que nos trazem cá, mas queremos mesmo deixar claro que a questão da sustentabilidade para nós é efetivamente importante. E não aceitamos o comentário de que a sustentabilidade não garante a valorização das carreiras da administração pública, porque quando olhamos para a administração pública toda e naturalmente valorizamos a administração pública toda, e aliás é esse o trabalho que tem vindo a ser feito e que continuará a ser feito dentro, atualmente, das contingências que todos ainda não sabemos muito bem quais é que serão no futuro. E, portanto, reiterar que acompanhamos a vossa motivação, percebemos, queremos, obviamente, compreender melhor e até poder tentar encontrar uma solução, mas isso não quer dizer que a solução possa ser, de alguma maneira, que ponha em causa a norma de travão. Essa, efetivamente, não poderá ser a nossa posição. Obrigada.
Muito obrigado. Então, terminamos esta ronda por julgos parlamentares. Desculpa, dava a palavra agora à Comissão e tem 15 minutos, até 15 minutos, mas pode esgotá-los.
Boa tarde a todos. Eu sou técnica de radiologia, faço parte do grupo da classe profissional dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, é uma das profissões que engloba este grupo, e tenho 19 anos de serviço, como já disse muitas vezes e alguns de vocês já sabem. O que aconteceu não foi uma revisão de carreira justa, nem equilibrada, nem com equidade, ao contrário daquilo que falou. O que aconteceu foi um diploma que foi aprovado a 2 tempos. Foi uma revisão de carreira que nunca aconteceu isto em Portugal, nem no nosso nosso país. Sempre que há uma revisão de carreira, ela é feita em simultâneo e o diploma é publicado tudo a seu tempo. Aqui não foi, deixaram por publicar transições, tabela salarial e sistema de avaliação. O que é que isto trouxe? Trouxe que um profissional como eu, com 19 anos de serviço, em que na carreira de nível 2 eu progredia de 3 em 3 anos 44 euros, ou seja, se este descongelamento me tem sido aplicado, se a carreira sai ao mesmo tempo, eu estaria nos 1.207. Significa isto que eu levaria os restantes pontos remanescentes e neste momento, este ano, eu iria para os 1.400 euros. Ou seja, aquilo que me fizeram foi, não, tu não vais ser descongelada por aquilo que tens nesta carreira, tu vais ser descongelada numa tabela que ainda não tens, com regras que ainda não tens. Porque aquilo que nos é dito e que é feito é que nós estamos a ser descongelados por um sistema de avaliação que se chama CIADAP, que nunca foi regulado. Portanto, aquilo que eu gostaria que me explicassem é como é que eu posso ser descongelada por algo que continua sem estar regulado. Porque se as transições já saíram e a tabela salarial, o sistema de avaliação ainda não foi publicado, continua sem publicação em 2020, apesar de os hospitais e dos conselhos de administração entenderem que nos descongelam como bem entenderem. Têm CIADAP? Têm, não têm, paciência, temos pena. E é isto que está a acontecer. E é isso que nós não podemos aceitar quando nos falam em equidade. E depois há aqui um outro ponto muito importante. Nós já falámos com o Governo para responder a todos os partidos que questionaram. Falámos com a doutora Marta Temido, pedimos uma reunião, efetivamente fomos recebidos por ela e pelo Secretário de Estado, em que a doutora Marta Temido, e eu gostava que a chamassem aqui para ela que explicasse isso, porque ela a mim não me conseguiu explicar, quando questionou e disse que não entendia a nossa revolta de estarmos nos 1.201 porque, na verdade, tivemos uma valorização profissional, e eu perguntei-lhe o que é que ela sentiria no meu lugar se na carreira antiga fosse para os 1.207 e este ano já estivesse nos 1.400. O que é que ela sentiria se retrocedesse, passasse a ganhar menos quando nos é reconhecida uma carreira técnico superior e que estamos abaixo da carreira geral? O que é que cada um de vocês sente quando regride na vossa vida profissional? É que é isto que está em causa, foi uma regressão. Não está em causa se foi... Eu já nem vou pelos anos que foi, porque, olha, as pessoas falam aqui muito em despesa, naquilo na despesa, e que não têm, não querem um incremento salarial, a norma travão, tudo certo. E quanto é que pouparam ao longo de 20 anos com estes profissionais? Eu pergunto-vos quantos milhões pouparam, se ninguém aqui se envergonha do que poupou com estes profissionais? E se fez uma revisão de carreira em que tirou a pessoas como a Eduarda com 30 anos de serviço ou 35 anos, em que progrediam na anterior carreira, teriam progredido 240 euros e nesta progrediram 80 euros. Fizeram uma poupança de pelo menos 160 euros com pessoas que estão a acabar a vida profissional delas. E eu pergunto-me se é isto que vocês querem ser enquanto deputados nesta Assembleia, porque não é o país em que eu quero viver. Diga? Sim, sim, mas eu gostava que percebessem... Não, mas eu gostava que percebessem o que é que está aqui em causa. Porque há bocadinho, quando a doutora Joana estava a explicar a transição, o seu deputado estava a abanar a cabeça e a dizer que era assim, que pronto, que era assim. Mas não é assim, porque isto não aconteceu com a enfermagem, isto não aconteceu com os médicos, isto não aconteceu com os magistrados. E pronto, mas é difícil para nós que não consigam perceber... Pronto, mas é difícil para nós, e é isso que eu quero reforçar, que não consigam perceber o porquê de nós termos feito isto e que o Governo não nos pode falar na despesa e no controle da despesa quando efetivamente aquilo que o Governo, que os vários governos fizeram ao longo destes 20 anos foi poupar com estes profissionais, não fizeram mais nada. Nós pagámos incrementos salariais de outras classes profissionais e em vez de agora pararmos e dizermos não, efetivamente eles têm razão, eles não podem progredir 50 ou de 100 euros de 10 em 10 anos, quando até aqui progrediam 150, e aquilo que nos estão a dizer é a doutora Marta Temido não teve justificação, não teve resposta, disse-me que tem razão, nunca tinha pensado nisto, isto é impossível. E de facto, quando se ouve uma resposta destas, não é possível realmente, porque a carreira geral tem progressões de 3 em 3 níveis, no mínimo 150 euros, e nós temos de 50. Eu vou continuar, porque senão não vou ter tempo de responder. Relativamente à doutora Carla Barros, do PSD, que disse que não acompanhava a posição da doutora Joana Azevedo relativamente aos sindicatos que não nos representam, mas é exatamente isso que sentimos, e eu vou explicar porquê. porque nunca aconteceu um sindicato permitir a publicação de um diploma a dois tempos. E a Federação de Sindicatos da Função Pública não assinou, porque entendeu que era isto que ia acontecer. Nós iríamos ser prejudicados pelo diploma ser publicado a dois tempos. E quando dizemos que não nos representam, é neste sentido, é em terem permitido que o diploma fosse publicado a dois tempos. Eu queria esclarecer isto para não passar a mensagem que estamos aqui uns contra os outros. Não, estamos todos a lutar pelo mesmo. É esta questão que nós queríamos frisar que aconteceu. Entretanto, ela também perguntou o que é que a Ministra, se já tínhamos conversado com o Governo. A Ministra prometeu-nos a abertura de concursos até 2019, porque o problema é que estão 7.000 profissionais, 7.800 na base, estão 200 profissionais no meio da tabela salarial e não está ninguém no topo. Isto significa que um profissional que estava no topo da carreira e que está a acabar a sua vida profissional, regressou à base. Nós tínhamos 5 categorias, passámos a 3 categorias e, portanto, houve aqui uma regressão para quem já estava no topo. Portanto, aquilo que a doutora Marta Temido assumiu é que iria abrir concursos. Estamos em 2020, em maio, junho de 2020, e os concursos continuam sem abrir na progressão vertical. Entretanto, para responder também aqui ao PAN e ao Partido Iniciativa Liberal, para dizer que, de facto, são 7.800 profissionais que estão na base da carreira, que estão nesta situação, alguns dos quais, como a Eduarda, que está atrás de mim, progredia, devia ter progredido 240 euros e progrediu 80, portanto, houve uma poupança real da parte do Governo na progressão de cada um destes profissionais. Portanto, nós entendemos que nunca se pode falar em despesa quando aquilo que aconteceu era a poupança. A forma de solucionar este problema, eu julgo que é o descongelamento ocorrer na nova tabela para todos, e aquilo a que apelamos é que a tabela seja justa e seja pelo menos igual à da carreira geral, ou seja, as progressões serem de 3 em 3 níveis, porque entendemos que não podemos ficar prejudicados e que um colega com 30 anos de serviço não pode ter uma progressão de 50 euros, um colega que é diferenciado. Eu penso que respondi àquilo que para mim era mais importante responder. A doutora Joana quer dizer também 2 ou 3 pontos. Ah, sim, nós, para responder ao custo que isto teria, nós pedimos o PSD na altura, quando nós entregámos a petição que foi chumbada, que alguns partidos acompanharam e também elaboraram propostas, o PSD pediu-nos um estudo de impacto orçamental para ver quanto é que seria esta medida de sermos descongelados na nova tabela. Este estudo de impacto veio provar que seriam menos entre 10 a 20 milhões de euros, recolocando estes profissionais, tanto distribuindo pelas 3 categorias, como o descongelamento ser feito, então, na nova tabela. Portanto, o custo não ultrapassa os 20 milhões, para responder a essa questão que colocou. Vou dar a palavra à doutora Joana, que também queria acrescentar aqui.
Eu queria acrescentar aqui só, aproveitando o tempo que temos disponível, porque o tempo aqui, de facto, é o nosso inimigo, o seguinte. Duas questões fundamentais. Relativamente à questão da avaliação do mérito e respondendo ao excelentíssimo senhor deputado da Iniciativa Liberal, diretamente, e da progressão em função do mérito. O CIADAP, supostamente, e eu digo supostamente, não é no sentido crítico, é porque acho de facto difícil a avaliação do mérito num sistema de função pública em que a hierarquia funciona de forma muito visível e depois corre-se o risco de, com o mérito, avaliar mais positivamente quando o mérito tem um peso. O mérito pode ser muito relativo, é isto que eu quero dizer, e o superior hierárquico pode achar que tem mais mérito aquele de quem mais gosta, e numa estrutura da função pública que é tão extensa, isto tem o risco de acontecer com particularidade. Mas o CIADAP procurou isso, procurou diferenciar a avaliação. Neste caso destes técnicos, procurou que entrasse alguma matéria de mérito, claro, e alguma matéria de antiguidade para tornar isto minimamente equilibrado. Não sei se teve sucesso ou não, o que eu sei é que este sistema não é aplicável a estes técnicos. Ou seja, eles continuam com um diploma antigo. Uma das coisas que a nova carreira vem dizer é que vai adaptar o CIADAP. As carreiras especiais não podem ter uma aplicação direta do CIADAP. Tem que ter um CIADAP adaptado. E eu posso-vos dizer que os inspectores tributários não têm, por exemplo, a carreira revista, só tiveram agora, neste momento, e já têm CIADAP adaptado desde Eu espero não estar a dizer nenhum disparate, mas acho que é desde 2012 e não tinham carreira revista. As carreiras especiais só podem ter avaliação por CEADAP quando o CEADAP é adaptado às carreiras especiais. Essa adaptação não existe. O que é que acontece nos hospitais? O que é que acontece nos centros de saúde? O que é que está a acontecer? Uns atribuem 0 pontos, outros atribuem 1 ponto, outros atribuem 1,5 pontos. Já nem se está a falar de mérito, nem se está a falar de antiguidade, está-se a falar de total arbitrariedade, para não dizer outra palavra mais rude. Portanto, ninguém está aqui, e os descongelamentos destes profissionais, estamos em 2020, só recebem decisões a dizer aguardamos a resposta da tutela. Aguardamos a resposta da tutela, a atribuição de pontos não é definitiva. Vamos à procura das respostas à tutela, a tutela não dá a resposta. Damos entrada de ações de intimação para prestação de informação, passagem de certidão, e o que temos é certidões negativas a dizer não há decisão, não há decisão, não há decisão. Quer dizer, não só o processo é injusto, como no momento de o aplicar, não é aplicado definitivamente. Isto é particularmente grave e nós não aceitamos o argumento da equidade quando nós temos a equidade a funcionar ao contrário. Eu quase que pareço técnica de saúde, não sou, mas sinto porque estudei e estudo as várias carreiras e sei que isto era uma coisa que eu gostava de deixar muito claro. Eu não tenho particular interesse nisto. Basta comparar uma carreira de enfermagem com esta carreira aqui, para perceber, qualquer carreira da saúde, nenhuma tem este histórico. Esta é a carreira mais maltratada das carreiras especiais da saúde. E isto, para mim, acho que é uma coisa que devia ficar aqui muito clara. O impacto financeiro é reduzido e os funcionários afetados por este são a maioria. Porque pegou-se, reparem vocês, estando na categoria de topo da vossa carreira, chegava o CEO à vossa beira e dizia agora vai passar para o meio do organigrama. Foi isto que fizeram. E para aqueles que estavam no meio, passar para a base. Alguns passam para a base, estavam no topo, outros que estavam no topo passaram para o meio, o topo ficou vazio. Há exercícios de funções que, de acordo com os estatutos e regulamentos dos hospitais e de outros centros de saúde, só podem ser exercidos por pessoas que estão no topo da carreira. E essas funções não têm gente para as exercer, porque não está ninguém no topo da carreira. Mas, não querendo, como este tempo é muito precioso, ainda tenho 1 ou 2 minutos, eu só queria dizer muito claramente o seguinte: é muito fácil resolver o problema desta carreira, haja vontade, desculpem-me a sinceridade, haja vontade. Então, como é que se resolve? O impacto orçamental é mais ou menos consabido e as normas de travão não se aplicam em 2020, aplica-se em 2021, é possível. É um impacto reduzido. Vai fazer a diferença na vida de muita gente. Como é que vocês iriam trabalhar todos os dias 20 anos se saberem que não vão progredir até o resto da vossa vida? É uma questão que eu deixo aqui. E outra que eu digo é: pontos. Reconheçam os pontos destes profissionais para eles poderem progredir na nova carreira. Segunda coisa, façam com que a progressão se retroaja a 1 de janeiro de 2018. Não é difícil, é mesmo fácil. É como se os diplomas tivessem saído todos ao mesmo tempo. É outra forma de corrigir. Distribuam as pessoas pelas 3 categorias existentes e não pelas 2 categorias existentes. Criem um sistema de CEADAP aplicável a estes profissionais, que ainda não saiu essa portaria. E outra questão muito fundamental, apliquem a lei que existe a estes profissionais, porque há uma lei que é aplicável de 3 em 3 anos, com a remuneração que existe. Olhem para a tabela remuneratória, ajustem os níveis salariais e deem os mesmos ressaltos que dão às outras pessoas. Ressaltos, ou seja, que quando progridam, progridam com a mesma diferença salarial que existe para a carreira geral. Já não estamos a falar da carreira da saúde. Não estamos a falar dos 200 euros de outras carreiras de enfermagem, se não estou agora, estou a falar de corte, mas acho que a de enfermagem é 200 euros. Já não estamos a falar disto, estamos a falar de 150 euros, que é da carreira geral. A equidade aqui funcionou ao contrário e nós não vamos ficar por aqui. Independentemente do resultado que acontecer aqui no Parlamento, o aconselhamento jurídico que estes técnicos têm é de ir para o Tribunal para o Reconhecimento de Direitos. E isto vai acontecer, se não se conseguir resolver pela forma que nós achamos mais justa e mais digna, que é, efetivamente, através da correção de um diploma que só veio piorar o que não estava devidamente regulado.
Muito obrigado. E nós chegámos ao fim desta audição. Portanto, eu queria agradecer-vos a presença e, naturalmente, desejar que resolvam rapidamente o vosso problema. Toda a gente sabe como é complicado e as motivações quando as pessoas se dedicam e depois acham que eventualmente são injustiçadas. Eu desejo-vos que rapidamente, naturalmente com a abertura do Parlamento e depois com quem decide, possam resolver rapidamente a vossa situação. Muito obrigado, até uma próxima.
Obrigada a todos.
Obrigada por nos receberem. Muito obrigada.
nós vamos apenas fazer um pequeno intervalo, esperar que os nossos convidados saiam, para retomarmos a ordem de trabalhos. Então, iríamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos e eu gostaria de dar uma primeira informação que tem a ver com os três primeiros pontos, do ponto 2.1, os três primeiros pontos, eles estão aqui inicialmente apenas para informação porque chegaram tarde, de modo a que o serviço de apoio não tivessem possibilidade de se pronunciar, de fazer o... Mas, de qualquer dos modos, foi feito um quadro comparativo para dizer que estes três projetos são exatamente análogos a um que o colega Cancela de Moura está a fazer, de que foi relator e que, naturalmente, daqui a pouco o tratará. De qualquer das maneiras, fica a abertura. Se alguém quiser fazer o relatório sobre estes três pontos, Temos até quinta-feira, no final do dia, para o fazer. Se não, podemos analisar daqui a pouco, quando discutirmos o relatório do nosso colega Cancela de Moura, que, por indicação do Serviço de Apoio, são praticamente iguais e ele já incluiu as solicitações que aqui são referidas no seu relatório. De qualquer maneira, fica aqui a abertura e tem a colega Maria de Luz, quer usar a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. O Sr. Presidente já me tirou algumas palavras da boca, porque, na realidade, isto é uma matéria de superior importância, não é em absoluto nova, já houve algumas iniciativas que aconteceram na legislatura anterior sobre este assunto, mas a verdade é que eles baixaram no dia 28 de maio e estão agendadas para plenário por arrastamento, as três primeiras, por arrastamento com a iniciativa do PCP para sexta-feira. Ora, e sem, portanto, não têm relatório, os serviços fizeram um excelente serviço, vale a pena aqui salientar isso ao fazerem este quadro comparativo. Mas a verdade é que nós nem conhecemos, mas sei que a 10ª Comissão ainda não produziu o parecer, ou pelo menos não o apreciou, e uma vez que isto era em conexão com a 10ª, e nós também não temos parecer. E então, o que eu pergunto ao Sr. Presidente é o seguinte: se for distribuído hoje, porque aqui isto não é claro na ordem de trabalhos qual era o objeto para que se destinava a inscrição na mesma destas iniciativas. Então pergunto, se elas foram distribuídas para a elaboração de relatório, quando é que vamos fazer a reunião da comissão para a apreciação dos mesmos e discussão antes da subida ao plenário? Obrigada.
De facto, foi exatamente assim a análise que fizemos, mas e estavam cá inicialmente apenas para informação, referindo exatamente os considerandos que a Maria da Luz agora aqui trouxe. Foi entregues em cima da hora, portanto não houve tempo para indicar o relator. Deu-se conta de que os três projetos eram, basicamente, ou numa grande maioria, praticamente semelhantes a um que já tem relatório, que está a ser feito pelo deputado, o nosso colega Cancela de Moura, e aquilo que nós dissemos foi se ele podia incluir no relatório algumas das do que eventualmente fosse diferente e por outro lado acrescentar aqui na comissão, era o lugar adequado, se com este espaço que é exíguo, se alguém ainda quiser fazer o relatório, pois temos até o final de quinta-feira para o fazer.
Sem pretender centralizar, agradecia que me esclarecesse uma coisa que disse e que eu não entendi bem. Por acaso o Sr. Presidente sugeriu ao Sr. Deputado do PSD Cancela de Moura, que absorvesse no relatório do projeto de lei do PCP que estava incumbido a apreciação dos outros diplomas?
Não, eu não... É bom ser claro, eu não falei diretamente com o deputado Cancela de Moura, isto foi tratado com o serviço, como é normalmente, e o serviço que sugeriram foi que não é... Penso que toda a gente estará de acordo que não se pode fazer relatórios em todos semelhantes com iniciativas e fazer relatórios de todas as coisas que aparecem, sobretudo quando eles são basicamente semelhantes. E com esta condição, neste momento, de eles terem aparecido em cima da hora. Eu não sei se há outra saída desta situação, mas se houver e se alguém tiver uma saída, digamos, mais pragmática, naturalmente que nós estamos disponíveis para a receber. Colega Paula.
Sr. Presidente, não é, é só uma sugestão, não é querer impor o que quer que seja. O Sr. Deputado naturalmente tem legitimidade para tomar uma decisão, mas se calhar podíamos sugerir, já que o Sr. Deputado fez o parecer sobre as iniciativas do PCP, já teve a ver esta matéria, se tinha ou não possibilidade também de fazer o parecer para estas três, até quinta-feira. É uma questão de perguntar. Na minha terra... Podíamos fazer uma reunião quinta-feira às 14, rapidamente. Não proponho a seguir ao plenário, que esse plenário há de ser longo.
Eu peço desculpa, Paula. Esta, digamos, nova disposição de falarmos com a máscara, entre outras coisas, deixamos de ver os rostos bonitos, mas também deixamos de perceber o que as pessoas dizem. Cheguei hoje à conclusão de que é preferível falar por Skype, percebe-se bem melhor quem está aqui, de facto. E eu não percebi o que disse, a sério, não percebi qual foi a proposta, se não se importar.
É uma coisa tão simples como perguntar ao Sr. Deputado se tinha disponibilidade também para fazer o parecer sobre estas três iniciativas.
Sim, mas isso foi-lhe perguntado, não foi?
Não, então, permita-me então, Sr. Presidente.
Daqui a bocadinho vamos ter o deputado, eu peço desculpa, daqui a bocadinho vamos ter o deputado aqui, vamos lhe perguntar.
Ele está numa audição e ele vai já também.
Perguntamos-lhe, então deixaremos isso.
Presidente, eu acho que era mais de questionar, portanto, os serviços, se há condições para enviarem uma nota técnica, para depois então se poder elaborar o parecer ou não.
Mas isso foi, eu peço desculpa, isso foi previamente, foi com essa informação
mas foi elaborada
que os serviços
a nota
nos
técnica?
Deram que nós decidimos, digamos, esta metodologia.
Presidente, a minha pergunta, mas foi elaborada a nota técnica sobre estes projetos de lei?
Não, foi exatamente por isso.
Portanto, o que eu estou a dizer é perguntar aos serviços se ainda há tempo para elaborar essa nota técnica para depois poder ser distribuído para emissão de parecer.
Se os serviços me tivessem prestado essa informação, naturalmente que não teríamos nestas situações. Tinham feito a nota técnica e o processo seguia normalmente. Tá? Maria de Luz, vá.
Sr. Presidente, tendo em consideração efetivamente esta dificuldade, que é uma dificuldade temporal, o que aconteceu aqui foi que tudo isto se precipitou pelo agendamento do PCP.
Exatamente.
E o arrastamento destas três iniciativas, o Partido Socialista não faz muita questão que haja aqui quer um relatório específico para cada uma delas, quer uma nota técnica, não faz muita questão. E subirão ao plenário, portanto, unicamente com o relatório do PCP, até porque da nossa parte temos algumas questões que necessitam de mais tempo, porque isto é muito pouco tempo para uma matéria tão importante como aquela, e que devo aqui dar uma nota. Quando eu estou a dizer necessitamos de mais tempo, não estou a dizer que não estamos em consonância com muitas das questões que aqui estão colocadas. Portanto, esclarecer isto para que não haja más interpretações.
Digamos, períodos de tempo estão definidos. Se nós pudermos, digamos, conciliar as situações, mas acho que, digamos, não há nada a fazer para além daquilo que trouxemos aqui. Não me parece que haja outra...
Sim, presidente, a nota técnica é feita por vários serviços.
Sim, sim. O que me referem aos serviços, que têm que fazer a nota técnica, é que é um conjunto de vários serviços e que não há tempo, em função da exiguidade, digamos, do
Por isso, permita-me, Presidente, permita-me, e salvo melhor opinião,
o que foi solicitado ao deputado Cancela de Moura, e ele entretanto há de vir e ele há de fazer essa justificação, foi que incluísse. Mas como ele não tinha a nota técnica, não o fez, embora tivesse referido no parecer de que existiam estas iniciativas. Não foi isto. Portanto, foi o que...
Portanto, no próximo parecer, que é em tudo idêntico a este, tem lá, digamos, uma nota técnica do relator. E logo veremos na discussão se acham suficiente ou não. Não podemos fazer mais nada. Não é?
Presidente, mas o parecer... Espera aí, mas sim. Mas
Não,
claro,
mas tem lá a indicação
sobre
a
nota técnica.
Eu peço desculpa.
Claro. A minha pergunta é esta. O parecer é obrigatório para o plenário? É a minha pergunta. É a minha questão é esta.
Aquilo, eu procurei informar-me. Aquilo que me foi dito pelos serviços é que há muitas coisas que vão ao plenário e que não têm a nota técnica.
Não tem parecer.
Não tem parecer, peço desculpa. Não tem parecer. E, portanto... das duas uma, ou isto vai a plenário sem parecer, tal como está aqui, ou digamos, é complementado no parecer em tudo semelhante, e por isso eu enalteço também o trabalho do serviço a fazerem o quadro comparativo. Eu, aliás, quando tivemos a reunião, dizia-lhe que era mais um quadro para procurar coisas que houvessem em comum de propriamente para procurar diferenças, e era quase tudo em tudo semelhante. Ou então aceitamos e discutimos quando o colega Cancela Moura apresentar o seu relatório, veremos na discussão se há alguma coisa deste relatório que eventualmente lá não esteja e que ele não tivesse tocado. Presumo que não podemos fazer mais nada que isto. Houver alguma sugestão? Não havendo, colegas, temos que avançar. Passamos ao ponto... O quarto subtítulo, digamos, deste ponto. Está ainda aberta esta discussão, se tiverem algum contributo a dar, se não passamos, digamos, ao processo, ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que altera o regime da carreira especial de enfermagem, e este sim, já com a indicação do relator, que cabe, naturalmente, ao Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista indica o relator. Alguém que substitua o colega Gameiro enquanto eu? Colega Meire, pode indicar o relator para o projeto de lei do Bloco de Esquerda? Não tinha, mas ele, a Rora de Trabalhos depois teve, porque tinha a primeira versão que foi mandada, tinha o Bloco de Esquerda, não podia ser relator da sua iniciativa, não é? Mas depois foi corrigido. Estava o Partido Socialista a indicar o relator.
Sr. Presidente, indico a sua deputada à Câmara Municipal.
Peço desculpa, não. Quem?
Indico a senhora deputada Alexandra Mota Torres. A senhora Tavares de Moura, peço desculpa.
Portanto, fica a colega Alexandra, depois o projeto de lei que é da iniciativa do Bloco de Esquerda. E que altera o decreto-lei de maio de forma a garantir uma mais justa transição de categoria. Ah, peço desculpa. Não. Também é a relatora, a colega Alexandra. Então, passamos ao projeto de lei do PCP, consideração de todos os pontos para efeitos de descongelamento de carreiras. Cabe ao PSD indicar o relator. Colega Isaura.
Desculpe, Presidente, estamos a falar... Tenho que pôr óculos. Isto, uma dor de cabeça é desta que só visto.
Estamos
a falar do 406.
Sim, 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 sim.
Do 406. Sim, indico o deputado Jorge Paulo Oliveira.
E sim, passamos então ao projeto de lei 407. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar o relator. Diga? Não.
Sr. Presidente, será o deputado Moisés Ferreira.
Com certeza. Obrigado. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo proceder à revisão da tabela remuneratória única com vista a assegurar níveis de proporcionalidade e cabe... Relatório de quem? Ah, peço desculpa. Este já está agendado para plenário?
Sim,
exatamente. Sim. Não, peço desculpa. Esta é apenas uma informação que esta iniciativa já está agendada para plenário no próximo dia 8 de julho. Não, não tem para ser. E, portanto, já está agendado para plenário no próximo dia 8.
Assim como o projeto de lei, assim como o projeto de lei, entretanto, já deixou com conexão.
Este.
O
projeto de lei seguinte da responsabilidade do PSD, o 375, também já baixou com conexão à 13ª Comissão em 29 de maio de passado. E, portanto, esgotámos estes pontos, eram estas informações e estas decisões que tínhamos a tomar, e se passaríamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 26, relativa à reunião de 27 de maio, e eu pergunto se algum dos colegas vota contra, se se abstém, está aprovada a ata de 27 de maio.
Desculpa, podia sublinhar só qual é o ponto, a decisão relativamente ao ponto da última nota que leu?
Da última nota?
Sim.
Este projeto baixou com conexão à 13ª Comissão em 29 de maio. Sim, baixou à Comissão em 29 de maio. Sim, sim, a pedido do PSD. Agora há de levar a sua tramitação. Ainda não está definido.
Mas o PSD não quer mudar para fora. Só queria que esta comissão tivesse competência de conexa para também...
Sim, sim, mas peço desculpa. Eu penso que os colegas estão a par daquilo que foi discutido na última reunião. O PSD pediu para, apesar de haver uma indicação de que o projeto estava na 10ª comissão, de que houvesse conexão com a 10ª comissão. Então, passamos ao ponto...
Presidente, permita-me sobre esta nota. É verdade, tanto foi o PSD, tanto que pediu que assim fosse, porque foi um projeto de lei também elaborado pelo PSD, mas a verdade é que a sua discussão já vai ser feita fora de tempo, porque entretanto já houve um despacho ministerial, assim, portanto, em boa hora, é sinal de que o PSD estava correto.
Muito bem, está
nesta intervenção.
Está ultrapassado esse problema, pronto. Passamos então ao ponto... O ponto 5, peço desculpa, perdão, ponto 4 tem a ver com a admissibilidade e os serviços que indicam é que possivelmente tem alguma dúvida sobre o número de peticionários para digamos, esta apreciação. Portanto, virá, na altura não sabíamos se poderia essa questão do número de peticionários ser inferior. É só para dar a informação de que, por esta questão, vamos entrar em contacto com os peticionários e traluemos à próxima reunião. Estamos a falar do ponto 4. Então, ponto 5.
Permita-me ainda só, já há pouco tínhamos falado sobre isto, portanto, abertura de vias de acesso a um concelho, portanto, devem ser estradas municipais, nós estamos a falar de acessos que não sejam, certo?
Se não faria sentido vir
à nossa comissão.
Foi a conclusão também que a mesa tira, se não fossem estradas municipais, seguramente não viria aqui. Se a titularidade das estradas não fosse municipais, não era
mesmo
mandada
assim,
a esta,
mesmo assim,
a esta comissão.
Eu acho é que este tipo de matérias não deveria vir aqui na ordem do dia, devia, quando muito, estar nos outros assuntos para informação. Porque isto cria alguma perturbação aqui na agenda. E, quer dizer, isto diz que a nota de admissibilidade não foi concluída por causa do número, porque há dúvidas em relação ao número de peticionários. Não é em relação à natureza da petição, é ao número de peticionários.
E como
é que pode haver dúvidas?
Não, isso podia vir perfeitamente no capítulo das informações, mas naturalmente que se calhar os serviços, temos aqui os serviços representados, esperaram que houvesse tirar a dúvida se o número de peticionários era suficiente para trazer o assunto. Foi essa a questão, não foi?
Foi
para não suprimir da ordem de trabalho, uma vez consta da ordem de trabalho inicial. Pronto, há uma outra informação da doutora Susana, que estava na ordem de trabalhos inicialmente, analisou que não tinha o número de peticionários e trouxe-o aqui como informação, embora num ponto autónomo, acho que não levanta problema nenhum. Do futuro, fica aqui a indicação de quando isto surgir, passará para o capítulo das informações. Sobre esta matéria? O deputado Carlos Peixoto tem um ponto onde vai intervir a seguir.
Oh, Presidente, se me dá licença, eu não sei se me estão a ouvir.
Eu estou a ouvir, não estou a ver.
Pois, mas também me pode ver, penso que agora já me pode ver.
Ainda não, mas ouvimo-lo.
Pronto, oh, Presidente, eu só queria intervir sobre este ponto, se me der licença, de forma muito sintética, só para dar conta da minha perplexidade relativamente àquilo que está vertido aí na ordem de trabalhos. Eu não consigo perceber qual é o problema dos serviços relativamente à elaboração da nota de admissibilidade. Porque a nota de admissibilidade de uma petição tem que ser sempre feita, independentemente do número de peticionários. Basta um peticionário para que a nota de admissibilidade seja feita pelos serviços. Coisa diferente é quando o número de peticionários for superior a 100, é obrigatória a realização do relatório, do parecer. Mas o que se tem feito é, na maior parte dos casos, convolar-se a nota técnica em parecer. Mas a nota técnica tem que ser feita, portanto, ela vai ter de ser feita nesta petição. Isso é, parece-me, absolutamente inevitável e, portanto, eu não percebo a forma como o problema está a ser equacionado. É só este o contributo que eu queria aqui deixar neste ponto.
Fica o reparo, a informação que tenho dos serviços é que era obrigatório fazer com mais de 100 peticionários. E, portanto, não era obrigatório fazer com menos de 100 peticionários. De qualquer das maneiras, vamos analisar isso e faremos de acordo com aquilo que a legislação permite e legalmente deve ser observado. Muito obrigado pelo contributo. Bem, passamos ao ponto 5, deliberação sobre o pedido de desistência. Também a informação que tenho dos serviços é que estes pedidos de desistência têm que ser autorizados, mas têm que ser pedidos também. Portanto, pergunto se algum dos colegas tem alguma coisa a opor em relação, digamos, a este pedido, se não, naturalmente que o damos por satisfeito. Não sendo o caso, passaremos ao ponto 6. Pode.
Não me oponho, sendo um pedido que é expresso pelos próprios peticionários, mas eles fundamentam com a não disponibilidade para deslocação à Assembleia. Mas estas audições não podem ser também por videoconferência? Foi colocada essa possibilidade e eles mesmo assim não quiseram?
Perfeitamente, podem. Aliás, há uma série de instituições que nós até solicitámos que elas fossem sempre mistas, não fossem apenas via Skype. Mas está-lhes perfeitamente possibilitada essa via. Não o quiseram, portanto não temos nada a opor. Pediram, desistiram. Acho que... Mas, digamos, esta comissão digamos, perfeitamente livre para tomar posição. Não sendo o caso, pronto. Foi exatamente o entendimento. Pediram, não querem e, portanto, apenas dar conhecimento, porque já estava, digamos, isto feito. Então passaremos ao ponto 6, o parecer, apreciação e votação do parecer. O relator é a nossa colega Germana Rocha.
Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma intervenção sobre este assunto, de ponto prévio.
Sobre o quê? Sobre este assunto?
Sim.
Por favor.
Ó, Sr. Presidente, este projeto de lei tem data de 20 de dezembro, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, e como trata do quadro pessoal de uma instituição onde eu já prestei funções durante muitos anos e com grande honra, ficou-me no ouvido este projeto de lei, coisa que eu não voltei a reler, a não ser hoje. Mas depois, quando houve discussão do Orçamento de Estado, o Grupo Parlamentar do PS convalidou a proposta que aqui está no artigo 2º numa proposta de alteração ao Orçamento de Estado, proposta essa que foi aprovada e que é hoje letra de lei no Orçamento de Estado. Portanto, a direção do PS, do Grupo Parlamentar, mandatou-me informar duas coisas. Primeiro, informar o Sr. Presidente que vai sair de imediato um pedido de, retirada do processo legislativo, porque só por lapso ele continuou. Em segundo lugar, pedi desculpa à Sra. Deputada Maria Germana Rocha, porque, de facto, teve aqui um trabalho de elevadíssima qualidade, que eu já tive o prazer de, pessoalmente, lhe pedir desculpa e lhe dizer, mas, de facto, não se percebe isto. Ninguém retirou do processo legislativo o projeto de lei, e quando isto que aqui está, já está hoje na letra de lei do Orçamento de Estado. Não posso dizer nada, só agora é que pela minha memória é que eu comecei a ler isto e comecei a dizer isto já foi aprovado.
Bom, colega, eu agradeço-lhe a informação e naturalmente que recoloco o assunto na comissão. Eu recoloco o assunto na comissão. Se por acaso aceitam esta explicação e digamos, retiramos o ponto, ou se faremos mesmo assim a apresentação do relatório. Alguém se opõe a... Não? Então?
Sr. Presidente.
Por favor.
Boa tarde a todos. Naturalmente que, independentemente de podermos aceitar, cabe ao Partido Socialista a retirada da iniciativa, não poderei deixar, enquanto deputada relatora, de dizer aquilo que já tive oportunidade de dizer pessoalmente, que efetivamente é de lamentar que não tenham retirado esta iniciativa antes de ser elaborado o parecer que hoje está agendado. Efetivamente, eu também me apercebi que havia aqui algo que não estaria a decorrer da melhor forma e, aliás, perguntei aos serviços se porventura não haveria nenhum pedido de desistência, que eles podem confirmar. E a mim disseram que tinham contactado os gabinetes e que não havia nenhum pedido de assistência. Portanto, tenho que lamentar que efetivamente isso não tenha acontecido atempadamente, por forma a que se evitasse a elaboração de um parecer que efetivamente dá sempre trabalho e pesquisa. Muito obrigada.
Penso que, apesar de tudo, não podemos fazer mais nada, portanto, não. É lamentar também, a colega poderia eventualmente ter dedicado o tempo a outro tipo de trabalho e ficou ocupado com esta situação. Então, passamos ao ponto 7, a precisão e votação do parecer...
Ó Presidente,
O ponto 7 é aquele cujo o deputado Cancela de Moura emitiu parecer. Só que nós estamos aqui, através de mensagem, ele está a terminar uma audição. E a minha autoridade... Está a começar... Na Comissão de Cultura, com a RTP. Está a começar a intervenção dele, que há de ser 3 minutos, não há de ser mais. O que eu lhe solicitava era que se podíamos passar, deixar este ponto para depois, só para dar tempo para ele terminar, se os colegas assim entender.
Penso que não ouvi ninguém a opor-se, mas podemos passar ao ponto 8, aguardando que entretanto venha o colega Cancela de Moura. Então o ponto 8, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre o regimento da comissão. Quem solicitou isto foi o PSD. O deputado Carlos Peixoto, não sei se vai intervir nesta matéria por Skype.
Não, de qualquer maneira, eu julgo que ele não está, pelo menos não estava combinado ele intervir.
Então, passo a palavra à senhora coordenadora.
A não ser que ele diga alguma coisa. Muito bem. Este, deixa-me cá olhar para o ponto. Sim. O regulamento da 13ª Comissão, relativa às audições, que é o artigo 22, é omisso relativamente à ordem pela qual as intervenções têm lugar e à grelha de tempos. Se os óculos não embaciassem, era mais fácil. O artigo 36º deste mesmo regulamento refere que os casos omissos são resolvidos por recurso aos preceitos do regimento da Assembleia da República. O requerimento apresentado é explicativo do que se pretende e tem as seguintes propostas do grupo parlamentar do PSD. Primeiro, a alteração ao número 1 do artigo 22º, por forma a que dele conste que o tempo de intervenção inicial da entidade a ouvir é de 10 minutos e que se acrescente o seguinte inciso final a esse número. Abre aspas. E passo a citar, o que se seguem duas rondas de perguntas dos deputados que se iniciarão pelos partidos não representados no Governo, que intervêm por ordem decrescente da sua representatividade. 2. Relativamente à grelha de tempos, propomos que relativamente à primeira ronda, os dois maiores grupos parlamentares disponham de 12 minutos, os terceiros e quarto maiores 10 minutos, os restantes 8 e os DURP 4 minutos e cabendo aos membros do Governo um tempo de resposta igual ao das perguntas. 3. Relativamente à segunda ronda, será composta por intervenção de 2 minutos dos deputados que se queiram inscrever, devendo a resposta global do membro do Governo ser dada em tempo correspondente ao conjunto das intervenções. E por último, são estas regras que devem constar de um novo número 4 do artigo 22º, sendo o número 3 do mesmo artigo, substituído pelo anterior número 4 e o texto do mesmo alterado, por forma a que se troque terceira ronda por segunda ronda, eliminando-se do corpo de todos os números do artigo 22º as referências, entre aspas, à grelha de tempos acordado.
Muito obrigado. Nós já tínhamos ouvido o deputado Carlos Peixoto na última reunião a colocar essa questão e, portanto, trata-se de uma alteração ao regulamento. Aquilo que eu sugeria, e vou correr os grupos parlamentares todos, é ver qual é o sentido de cada grupo parlamentar em relação à proposta que é hoje aqui apresentada, digamos, de uma forma mais concreta. Outra vez foi oral, agora é escrito. Sim, sim. E grupo parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de sublinhar o facto de o grupo parlamentar do PSD, neste requerimento, faz o 3 em 1. Anuncia uma coisa, escreve outra e apresenta outra. O Sr. Deputado Carlos Peixoto disse aqui duas coisas com as quais eu concordo, que é a alteração da grelha de tempo e reduzir as 3 rondas para 2. Quanto a isso, estamos de acordo. O Sr. Deputado Carlos Peixoto disse aqui que iria fazer uma proposta coincidente com aquilo que era a harmonização exigida no Parlamento, uma vez que o Grupo de Trabalho para a Revisão do Regimento tardava em ter uma proposta concreta. Apresenta, na última página, uma proposta que não corresponde com os tempos que estão aprovados na grelha da Primeira Comissão. A Primeira Comissão tem uma grelha de 9 minutos PS-PSD, 8 minutos PCP e Bloco de Esquerda, 7 minutos PAN-CDS e 3 minutos DURP. O PSD disse aqui que faria, e que era por uma razão de exigência harmoniosa ou de harmonização entre comissões, e não se percebe porque é que fez ao contrário, acrescentando mais 3 minutos a quase a cada grupo parlamentar. Não há aqui nenhuma exigência nesta comissão maior do que aquela que existe na primeira. Portanto, aliás, nós somos todos, penso eu, de acordo que devia haver uma grelha única para todas as comissões. Portanto, todas têm a mesma dignidade, todos os seus ministros, quando vêm aqui, são interpelados, ou outras instituições, são ouvidos e interpelados com a mesma dignidade. Pelo que o grupo parlamentar do PS, quanto à passagem às duas rondas, está resolvido. Quanto aos tempos, penso que devíamos ter uma harmonização absoluta com a primeira comissão, porque se é esse o propósito do PSD. Em terceiro lugar, nós não concordamos com a redação que é proposta para o artigo 22, quando diz a que se seguem duas rondas de perguntas dos deputados que se iniciarão pelos partidos não representados no governo. Não, nós estamos de acordo que seja iniciado pelo maior partido da oposição e depois seguindo a proporcionalidade normal, a seguir intervém o PS. Porque o que está escrito é que nós interveríamos no fim, porque que se iniciarão pelos partidos não representados no governo, quer dizer, para já nenhum está representado no governo, mas eu percebo o sentido, é que aqueles que não apoiam o governo, ou aqueles que são da oposição, e portanto nós não poderemos deixar de intervir a seguir àquilo que é o normal, pelo menos desde que eu aqui estou há 15 anos, que é, de facto, o maior partido da oposição faz a primeira intervenção, o partido que suporta o governo faz a segunda e depois segue a proporcionalidade, que é o adequado e que acho que é o normal e devia existir sempre. Nós acho que estivemos mal quando na última audição da Sra. Ministra da Coesão não o fizemos assim, porque o princípio do contraditório democrático deve ser exercido pelo maior partido da oposição, hoje e sempre, por uma questão de assunção do princípio da fiscalização dos atos do governo por aqueles que estão na oposição, representados neste caso pelo maior partido.
Eu penso que está entendida a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista. O deputado Carlos Peixoto vai usar agora o Skype para intervir.
Sr. Presidente, não sei se já me estão a ouvir e a ver.
Estamos a ouvir, sim. Pode usar a palavra, Carlos.
Estão a ver-me e a ouvir-me?
Estamos só a ouvi-lo, mas estamos a ouvi-lo bem.
Muito bem. Sr. Presidente, eu só pedi para intervir depois daquilo que ouvi do Sr. Deputado António Gameiro. O PSD concorda com esta sugestão que foi agora feita de o Partido Socialista intervir logo a seguir ao maior partido da oposição. E, portanto, quanto a isso, não há problema absolutamente nenhum e, portanto, nós conseguimos fundir a nossa proposta com essa e criar uma outra que permita que, logo a seguir à intervenção dos ministros em audições ordinárias, fale o maior partido da oposição, seguindo-se depois a ordem de representatividade decrescente, começando ela, obviamente, pelo partido mais votado do Parlamento, que é o Partido Socialista. Quanto à segunda questão que o Sr. Deputado António Gameiro coloca, eu queria dizer-lhe que há aí algum equívoco, porque na primeira comissão não há nenhum regulamento aprovado. Os regulamentos estão desenhados em várias comissões, mas nenhum deles ainda foi aprovado, salvo talvez com exceção da nossa comissão, da 13ª. Mas na primeira comissão não há nenhum regulamento aprovado. Ele já está feito, há um projeto de regulamento, mas nem sequer foi ainda discutido em comissão. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado António Gameiro diz é verdade, mas tem um problema. É que na primeira comissão, o projeto que existe é para haver 3 rondas de perguntas, de intervenções. E o que nós estamos aqui a propor é reduzir das 3 para as 2 rondas. Haver uma ronda inicial e depois as rondas de perguntas de 2 minutos. Se nós suprimimos a segunda ronda, que é a ronda habitualmente dos 5 minutos, é evidente que temos que aumentar o tempo da primeira ronda, porque senão amputamos o debate democrático, porque estamos a reduzir o tempo de intervenção, quer aos membros do governo, quer também aos partidos da oposição. E só por isso é que nós não acompanhamos na 13ª Comissão aquilo que está desenhado e não aprovado noutros projetos de regulamento. Porque se houver 3 rondas, os tempos da primeira comissão penso que estão equitativos, estão proporcionais e corretos. Se reduzirmos para 2 rondas, que me parece o mais correto, para que as audições não sejam fastidiosas, parece-me então que temos que aumentar o tempo inicial de intervenção, e é um tempo proporcional a todos os grupos, não prejudica ninguém. Portanto, este era só o esclarecimento que eu gostaria de fazer.
Passar, digamos, aos outros grupos parlamentares, já vimos que houve, digamos, em relação a uma matéria, possibilidade de acordo. Vamos ouvir os restantes grupos parlamentares e dar a palavra ao Bloco de Esquerda, se quiser pronunciar sobre isto.
Sr. Presidente, se me permitisse, eu queria só fazer aqui um inciso. É que porque entendi mal, referi-me àquilo que está aprovado para a primeira comissão, mas não é assim. É aquilo que foi aprovado na primeira comissão para a última audição. Porque é caso a caso. E, portanto, na última audição foi esta a grelha. É só isto, depois eu aduzirei outros argumentos, mas...
Com certeza. E então, Bloco de Esquerda, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, apesar de não ter pedido a palavra, nós não entendemos exatamente a oportunidade desta discussão. Parece-nos que havia, apesar de tudo, uma consolidação das grelhas de audições em todas as comissões. É o normal, e aliás é mais ou menos estabilizado na Assembleia, é que as audições aos ministros sejam feitas com 3 rondas, não quer dizer que não se possa pensar de outra maneira. O normal é que todos os partidos, todos os grupos parlamentares tenham o mesmo tempo de interpelação aos ministros. Isso tem a ver com as funções e a natureza própria das comissões, que não se compara com a do plenário, e, portanto, não parece que alterações deste tipo, que têm, apesar de tudo, são alterações profundas relativamente àquilo que é o normal funcionamento das audições em sede de comissão, possam ser feitas assim de maneira desgarrada. Nós temos dito é que é preciso haver uma harmonização entre as várias comissões relativamente às grelhas e à forma de audição. Não nos parece muito, muito normal que haja a Comissão de Educação tem 3 rondas e com tempos iguais para todos os grupos parlamentares, e depois chegam à 13ª Comissão e há grupos parlamentares que valem menos que outros, ou que as coisas estão alteradas, ou que a ordem das intervenções é alterada, ou que há menos intervenções, ou há menos tempo, ou há mais tempo. E, portanto... Parece-nos que eu não entendo a pertinência desta questão. Não digo que não haja coisas a ajustar no regulamento, não parece que isto seja a melhor forma de o fazer. Se houver, de facto, a ideia de que é preciso alterar os regulamentos, talvez possamos, em sede de reunião de coordenadores, perceber o que é que pode ser ajustado, o que é que pode ser consensualizado, e perceber também o que é que pode ser consensualizado com as outras comissões, para não ser a 13ª a ter uma maneira diferente, ou a 13ª e a 1ª tem uma coisa, a 8ª e a 5ª têm outra. Não, acho que isto precisa de um bocadinho mais de amadurecimento.
Eu penso na posição do Bloco de Esquerda, mas eu queria dizer que o seguinte, o regulamento aprovado na Comissão é soberano, e, portanto, nós pensámos que a primeira Comissão que trataria disto e que uniformizaria os regulamentos. Foi isso que foi dito. Não aconteceu, mas não podemos sequer pensar que fomos apanhados de surpresa, porque na última reunião foi trazido aqui como a indicação de que iria vir na próxima reunião. Portanto, nós essa discussão já o fizemos antes. Eu passava a palavra ao parlamentar do Partido Comunista.
Sr. Presidente, eu começo por este ponto.
Nós, não responsabilizando ninguém, como é óbvio, só não nos responsabiliza a nós, mas não tivemos presentes na última reunião. Mas, independentemente disso e de ser surpresa ou não ser surpresa, eu creio que um processo de alteração do regulamento da Comissão não é propriamente esta a metodologia que deve ser adotada, se é isto que está aqui em cima da mesa e se é isso que se pretende. É verdade que o processo nesta legislatura, quer dos regulamentos, quer das grelhas de tempos, foram tendo várias vicissitudes ao longo destes meses. De qualquer das formas, nós aqui na nossa Comissão já decidimos um regulamento. Ele pode ser alterado, como é óbvio, não é isso que eu estou a dizer. Mas se é para fazer um processo de alteração de regulamento, vamos abrir um processo de alteração de regulamento. Com a possibilidade de apresentação de propostas ou não, com a possibilidade de poder fazer as votações de cada uma das propostas e não o que está aqui colocado é votar um requerimento que tem várias coisas atabalhoadas que nós nem percebemos bem como. Bom, isto para dizer o quê, Sr. Presidente? Esta é a questão da forma que eu creio que não é de facto o mais adequado. Sobre o conteúdo. Nós não acompanhamos algumas das questões que foram aqui colocadas, nomeadamente a redução do número de rondas, nomeadamente haver tempos distintos para os grupos parlamentares. E a verdade é que aquilo que tem sido a prática na esmagadora maioria das comissões na Assembleia é a existência das três rondas, é a existência de tempos iguais para os grupos parlamentares, tendo em conta exatamente aquela que é a função das comissões parlamentares e o trabalho que se pode desenvolver a este nível. Por isso, estas são algumas das propostas que nós não acompanhamos. Aliás, eu creio que a alteração, haver tempos distintos para os grupos parlamentares, o PSD, creio que apresentou essa proposta quando tivemos a discutir o regulamento e quando tivemos a estabelecer a grelha de tempos. Ou seja, está a reincidir numa proposta, obviamente que tem legitimidade para o fazer, como é óbvio, mas é uma proposta que já foi aqui votada e que foi inclusivamente rejeitada, creio eu. Por isso, eram estas as considerações que queria deixar, Sr. Presidente.
Colega Coutinho Figueiredo, quer usar a palavra? Diga. PAN, não sei se... Não está...
Nesse caso, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tem toda a razão, não há aqui surpresa nenhuma. O PSD avisou que vinha apresentar por escrito aquilo que apresentou oralmente na última reunião. E aquilo que eu teria dito na última reunião é exatamente o que vou dizer hoje. Esta proposta é extemporânea e desadequada. É extemporânea porque, ou bem que se tem uma noção do trabalho das comissões que é idêntica para as 14 comissões existentes neste Parlamento, caso em que a grelha, eu até sugeriria as grelhas, porque uma coisa que já senti é que há matérias que podiam beneficiar de ter grelhas aligeiradas para determinadas matérias, são outros 500, não vou incidir sobre isso agora, mas ou bem que há uma grelha consensualizada, não na primeira comissão, porque foi a Conferência de Presidentes que delegou na primeira comissão o trabalho de tentativa de conciliação, e está aqui a Maria Luz Rosinha, que penso que está envolvida diretamente nesse trabalho, e que sabe que não foi possível chegar a consenso. Mas também, em parte, não foi possível chegar a consenso, porque, entretanto, tivemos uns eventos que talvez se recordam e que durante 3 meses desviou um bocadinho a atenção, e o trabalho também de todas as comissões, incluindo da primeira. Mas se tivesse havido consenso, teria havido, com certeza, a capacidade de impor às 14 comissões, quando digo impor, quero dizer sugerir fortemente, que faz sentido ter um determinado tipo de abordagem de grelhas de tempos para as audições e para as audiências, conforme os casos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se me permitem um comentário feito de 6 meses de experiência de trabalhos de comissões, muitas vezes onde ele não é produtivo é no tempo excessivo que se dedica a determinadas matérias com pouco efeito na qualidade do trabalho legislativo. E, portanto, uma grelha que hoje aqui é apresentada pelo PSD, que quem fizer as contas vê que mesmo que resida 2 rondas, nunca ficará, nunca, em circunstâncias por muito otimistas que se queiram, abaixo das 3 horas e 20, 3 horas e meia, para qualquer audição, é não querer estar, por exemplo, a permitir que haja, em qualquer circunstância, mais que uma audição numa reunião. O que às vezes acontece, não é fácil, mas acontece e tem sido possível, mas com 3 horas e meia torna-se obviamente impossível. Portanto, acho que devemos estar preocupados com ou a harmonização das grelhas de tempo promovida pela Conferência de Presidentes, com eventual delegação na primeira comissão, como já aconteceu, e com uma incumbência de chegar a uma conclusão, e aproveitar essa discussão para nos preocuparmos com a eficácia do trabalho das comissões e com aquilo que é razoável esperar que as comissões façam dentro do tempo que estão atribuídos às suas várias incumbências, incluindo as audiências. Portanto, desse ponto de vista, considero esta proposta extemporânea e desadequada. É, e tê-lo-ia feito exatamente nos mesmos termos
se não tivesse, se tivesse o efeito de surpresa a semana passada.
Sim, sim. Eu gostaria de transmitir o que é que a mesa entendeu em relação, digamos, a esta matéria. Nós ficámos a aguardar uma proposta, era aquilo que se dizia, de grelha uniforme, digamos, decidida numa reunião entre a Maria do Rosinha e o Presidente da Primeira Comissão. E, portanto, chegou-se à conclusão de que nesta matéria não se tinham entendido. E, portanto, nós fomos fazendo, usando uma grelha que foi aqui colocada, sempre com a ideia de que ela que era, digamos, temporária. Foi sempre, e com digamos, a disponibilidade, se houvesse algum grupo parlamentar a suscitar a sua alteração, naturalmente que a trazíamos aqui para discutir, porque ela não foi discutida. E, portanto, foi só com esta intenção que a mesa o fez. Na última reunião acontece que o deputado, até um pouco inopinadamente, aproveitando o ponto residual dos assuntos, disse que iria trazer aqui uma proposta. Fê-lo e nós agendámos. E, portanto, estamos neste momento a ouvir a Comissão, neste contexto, nada mais. E, portanto, se estou... A posição, eu neste momento... Penso que estivemos algum tempo a trabalhar com outra grelha, podemos ainda manter, porque há aqui, e eu gostaria de o deixar ainda para uma próxima reunião, porque o colega Gameiro fez aqui uma série de considerações, depois ouvimos o proponente estar de acordo com algumas coisas, mas penso que não se pode ouvir isto apenas oralmente, e portanto eu pediria, deixando aqui o desafio, que haja contributos para esta discussão e na próxima reunião, definitivamente, aprovamos esta grelha de tempos, digamos, para a 13ª Comissão. Se tiverem,
muito
se não
bem,
tiverem
Presidente,
nada oposto...
Mas permita-me, uma vez que estou em representação do Grupo Parlamentar do PSD, que fomos nós que apresentámos, permita-me dizer algo, embora concordo, possa ser adiada à discussão para a próxima reunião. Primeiro, dizer que este requerimento não é nem atabalhoado, nem extemporâneo, nem desadequado. Nós tivemos reunião da Comissão, onde isto foi apresentado verbalmente, faz hoje 8 dias, na passada terça-feira. Na passada sexta-feira foi enviada a agenda, os senhores deputados tiveram a hipótese de ver, portanto, o que é que estava na agenda e tiveram tempo também, se quisessem, de apresentar alguma alteração ao regulamento.
Está entendido, passaremos, está, eu peço desculpa, nós não vamos prolongar muito mais esta discussão, ele virá para a próxima reunião, definitivamente tomamos uma decisão sobre esta questão, ficam já o desafio dos grupos parlamentares se entenderem ou não, mas na próxima reunião decidiremos definitivamente sobre esta matéria. O colega Gameiro...
Só para sublinhar aqui dois aspectos que me parecem importantes nesta matéria. Por um lado, dizer que este requerimento não tem nenhuma proposta em concreto, quando estou a dizer em concreto é do ponto de vista jurídico, de redação, a não ser aqui um inciso para a alteração do artigo 22. Eu acho que talvez fosse bom também ao PSD, para bom esclarecimento de todos, fazer mesmo um textozinho só, alterações ao regimento, artigo 22 e artigo 36, de modo a que nós possamos estudar melhor a redação em concreto disso. Em segundo lugar, o grupo parlamentar do PS tem uma segunda preocupação nesta discussão, que é a de haver alteração, ser uma alteração para harmonização e não para diferenciação. Terceiro, que os partidos menos representados não percam tempo. Porque eu acho que aquilo que é a palavra dos partidos que não são a expressão da maioria são tão ou mais importantes que aquela que é a expressão da maioria. Portanto, foi sempre no estatuto da oposição que esta democracia que vivemos se fez florir e é da diversidade de opiniões e da crítica democrática que se pode ter esperança que esta democracia possa continuar a ter a saúde que tem. Por isso eu acho que essas preocupações têm que ser mantidas.
Muito bem. Então, dá a palavra a Maria da Luz e ultrapassaremos este ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra só para dar conta de um pormenor que não me parece de pouca importância e que tem a ver com aquilo que não foi um sucesso por parte de quem estava incumbido desde logo eu, enquanto secretária da mesa, e o Sr. Presidente da primeira comissão, de elaborarmos uma proposta de grelhas para as audições regimentais. E essa falta de entendimento teve a ver, curiosamente, não comentámos isto, mas teve a ver com aquilo que o Sr. Deputado António Gameiro agora referiu. Ou seja, não diminuir os tempos aos grupos parlamentares e grupos que, portanto, aos menos representados. E o Sr. Presidente, e agora aqui apela à sua memória, na última conferência de presidentes de comissão, foi na anterior, o Sr. Presidente da Assembleia da República deu esta mesma informação e deu conta que este assunto estava na primeira comissão. Portanto, que a par da alteração ao regimento que se está a fazer, deverão incluir uma proposta de grelhas. Foi isto, portanto, o ponto da situação, à data de hoje, e eu fiz agora aqui um cruzamento com os serviços exatamente para verificar se estava certo ou não estava, mas é isto. Portanto, permitia-me dizer, recomendar que pudéssemos aqui aguardar algum tempo, de maneira que pudesse haver, tal como foi referido pelo meu camarada, uma uniformização em relação às grelhas, sem prejuízo de ninguém, principalmente dos menos representados.
Eu agradeço a informação, a Maria Luz, e, portanto, em vez de decidirmos na próxima reunião, decidimos depois de ter a informação que, naturalmente, venha do PAC. Muito bem, então, regressaremos ao ponto 7, ao colega Cancela de Moura, para apresentar o relatório. Pode ser.
Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Este parecer reporta dois projetos de lei apresentados pelo PCP, o 228-14/1 e o 229-14/1 também. O primeiro, para fixar os critérios de atribuição das compensações em acréscimo aos suplementos remuneratórios que se fundamentem na prestação de trabalho em funções de risco, penosidade e insalubridade, e representará a 12ª alteração à Lei 35 de 2014, de 20 de junho, sobre o trabalho em funções públicas, e o 229, que fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na prestação em condições de risco, penosidade e insalubridade, nas mesmas circunstâncias que eu referi há bocadinho. Foram admitidos e baixaram à Comissão no mesmo dia, no dia 3 de março, e deram entrada no dia 26 de maio na Comissão e, portanto, neste momento há aqui a reportar, sei que essa questão foi colocada no princípio, há outros três projetos de lei que foram apresentados, dois pelo PEV, o 398 e o 399, bem como um do Bloco de Esquerda, que é o 401, que estas três iniciativas, por arrastamento, também foram agendadas para a discussão plenária do próximo dia 5, por estarem identificadas com os dois projetos de lei do PCP. Não podendo ser cumprido o prazo de 15 dias para a elaboração da respectiva nota técnica, nem tendo havido, entretanto, reunião da Comissão para proceder à sua distribuição, importa notar que eles acabarão por não ser ou não estar prejudicados, porque são conexos, o do PEV é conexo com o 228 do PCP, o outro do PEV 399 também é conexo com o 401 do Bloco de Esquerda e, portanto, mesmo não havendo parecer sobre esta matéria, eles não deixarão naturalmente ser discutidos ou tidos em discussão nas circunstâncias em que se encontram. Importa referir que estas iniciativas do Grupo Parlamentar do PCP, nos termos do artigo 167 da Constituição e 118 do Regimento, é de facto um poder atribuído aos deputados de acordo com estes poderes da Constituição, foram subscritos por 10 deputados e, portanto, respeitam os requisitos formais que estão inscritos também no Regimento, nomeadamente o artigo 119 e 124, e, brevemente, o projeto 228 pretende que sejam atribuídas de forma adequada e regular aos trabalhadores que exercem funções em situações de penosidade, insalubridade e risco, seja na administração central, seja nas autarquias locais, para além do respectivo suplemento remuneratório, as compensações relativas à duração e horários de trabalho adequados, de acréscimo de dias de férias e de benefícios para efeitos de aposentação, procedendo à alteração do artigo 159 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 35 de 2014, de 20 de julho. É um projeto de lei que retoma um projeto de lei anterior do PCP, o número 589-13 de segunda. Também o projeto de lei 229, retomando um projeto anterior do PCP, o 561-13 de segunda, bem, neste momento, defender a obrigatoriedade do pagamento dos suplementos remuneratórios tipificados na linha B, número 3, do artigo 159, da referida 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Pois há aqui um conjunto de considerações que são feitas, tendo em consideração os decretos-leis que vigoraram anteriormente para esta matéria, nomeadamente os antecedentes, e que naturalmente numa apresentação eu me escusaria de estar a repetir, e seria importante, naturalmente, nestas alíneas que eu coloquei, fica pelo menos espelhada a forma como houve evolução desta matéria. Já verificaram que é uma matéria que falta densificação praticamente desde 89, e portanto é uma matéria que quer nos antecedentes, quer nas iniciativas legislativas e petições sobre matéria conexa, quer sobre as consultas obrigatórias ou facultativas, como sabem, tem um longo historial nesta casa, nomeadamente um grande trabalho do CETAL nas petições que vêm sendo sucessivamente apresentadas, pelos diplomas que já referi e que naturalmente se pretendem ver plasmados em termos de lei. A verificação do cumprimento da lei formulário, eu só tinha aqui uma referência que me atrevia naturalmente a sugerir, desta forma e no respeito pelas regras da logística que têm sido seguidas nesta matéria, no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta, sugere-se que, caso seja aprovado em especialidade um texto único, seja adotado o seguinte título: Regime de atribuição dos suplementos remuneratórios relativos a trabalho prestado em condições de risco, penosidade ou insalubridade, alterando a Lei 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Portanto, era esta a sugestão que gostaria de dar. Dizer-vos ainda que uma das questões que abordei foi a questão da avaliação sobre o impacto do género, que neste caso, naturalmente, também estão respeitadas. E, finalmente, tenho aqui uma questão, eu peço desculpa por estar a improvisar, mas gostaria de fazer esta apresentação o mais sucinta possível. Eu julgo que esta matéria, tal como nas vezes anteriores, tem aqui uma questão que vai ter que ser resolvida politicamente, pela decisão da própria Assembleia, que tem a ver com o facto de criar ou não criar mais despesa, e, portanto, a questão da Lei Travão ser ou não ser violada, com a materialização, naturalmente, destas pretensões destes dois projetos de lei. E, portanto, em síntese, era exatamente isto que eu gostaria de dizer.
Muito obrigado, colega. Está em apreciação e dá a palavra ao Gamé.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para cumprimentar o Sr. Deputado Cancela de Moura para a qualidade do parecer, porque não considerou só o próprio texto, faz aqui alguma pedagogia no sentido de explicar o ponto de situação relativamente, de facto, à ausência de uma regulamentação numa matéria que é extremamente importante e que o grupo parlamentar do PS refuta de muito importante. Eu penso que a posição do nosso grupo parlamentar, depois em sede de plenário e de votação destes diplomas, será anunciada, mas de qualquer maneira solicitar, até porque isto está conexo e o Sr. Relator fez muito bem em fazer essa relação àqueles que vêm por arrastamento da petição, que esses não necessitam de parecer, podem subir sem parecer, porque vêm por arrastamento, e eu acho que este parecer
da forma exaustiva e bem elaborada e esclarecedora como estão elaborados, portanto evita que a Comissão, e por isso é que me quis pronunciar, evita que a Comissão se tenha que pronunciar por parecer escrito para a próxima sexta-feira, permitindo assim que os diplomas, os três do Bloco de Esquerda que estavam no ponto 21-2223, possam, por arrastamento, como é devido pelo regimento da Assembleia, poderem ser também discutidos na generalidade e baixarem à Comissão para depois haver um trabalho de texto único, como o Sr. Relator aqui propõe.
Obrigado, muito bem. Penso que a seguir tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nada? O colega Paulo Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho, pelo o parecer que faz. Ao longo do parecer vai fazendo um conjunto de sugestões, de apreciações, que naturalmente em caso de aprovação ou de apreciação em especialidade, creio que é um trabalho que, ao dizer, da nossa parte, obviamente, toda a abertura para um trabalho em especialidade que permita construtivo e que permita encontrar naturalmente as melhores soluções face ao problema que está aqui identificado. Eu gostaria só de fazer uma sugestão ao Sr. Deputado no que refere na parte das conclusões, no quarto parágrafo, que faz referência à norma travão. Da nossa parte, obviamente que havendo também esse trabalho de especialidade, entendemos que a legislação a sair deve ter em conta e deve respeitar, como é óbvio, a lei travão. Isso para nós não é nenhuma questão, mas eu sugeria que este parágrafo, em vez de estar nas conclusões, pudesse estar na parte dos considerandos, onde faz esta apreciação sobre as questões da norma travão.
Muito obrigado. Não há mais nenhum grupo parlamentar representado. Dá a palavra ao relator.
Pronto, dizer que eu sei que naturalmente pode até ser o último parágrafo da parte dos considerandos, que eu acho que fica devidamente enquadrado, e dizer que naturalmente todas as questões que dei foram no sentido o mais independente possível, aliás, como compete ao relator, e naturalmente também dispenso a minha opinião, porque naturalmente a minha e a do partido, porque em sede própria, naturalmente, nos haveremos de pronunciar, como disse o deputado António Gameiro, e muito bem, e portanto, da minha parte, nada a opor a essa sugestão, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos então passar à votação. Alguém vota contra? Proceder? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade e, portanto, eu daria, passaríamos ao último ponto de informações. Eu gostaria de partilhar com os colegas, muito rapidamente, apenas uma informação que tem a ver, e penso que é importante, tem a ver com a próxima reunião da nossa Comissão. Nós temos, a próxima semana, nem conhecia o termo, acho que é a Semana dos Feriados, não sabia que era conhecida assim, mas temos plenário na segunda e na terça-feira. Já temos uma sugestão, embora partilhada aqui pelo colega de mesa, que ela poderia ocorrer na mesma na segunda-feira às 2 horas, se estiverem de acordo.
E, portanto, subscrevo.
Deixamos, ou não impedimos que depois do plenário, na terça-feira, penso que de manhã, os colegas possam, digamos, sair, porque a alternativa é ou fazemos às 2 horas de segunda ou fazemos depois do plenário à tarde na terça. Penso que esta proposta que é mais adequada, ninguém tem nada a opor. Então, chegará a convocatória, mas ficará já a indicação de que a próxima reunião, penso que ainda temos aqui uma observação do nosso colega Gameiro.
Apresentamos nos outros assuntos, eu queria também trazer à Comissão aqui um assunto que tem a ver com a orientação dos trabalhos e que diz respeito ao facto de nós estarmos em condições de podermos voltar ao normal funcionamento e à existência de reunião de mesa e coordenadores para agarrarmos o processo, como foi aqui hoje de forma clara demonstrado. Há aqui um conjunto de matérias que aparecem para a agenda que os próprios coordenadores às vezes têm dificuldades a identificar. E acho que para evitar isto não há como fazer reunião de mesa e coordenadores antecipadamente para poder haver aqui uma organização e até, em termos de preparação das reuniões por parte dos grupos parlamentares, os próprios coordenadores terem conhecimento do que é que está em causa em cada um dos pontos. Era só isto, Sr. Presidente.
Claro, eu agradeço, digamos, esse contributo, mas naturalmente estamos à espera de que os trabalhos, ou que a situação fosse regular para reiniciarmos essa prática. E, portanto, mal tenhamos condições, naturalmente que o faremos a reuniões de mesa com os coordenadores. Muito obrigado e está terminada a reunião.
Nós vamos continuar por Skype. O que é que se passa aqui?